Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
E quem já está conosco é o titular da coluna, Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Cláudio. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha pela rádio, pela TV e pelo YouTube da Câmara agora, né?
Bacana, Fernando. Um dos assuntos que está movimentando a Câmara dos Deputados essa semana, amigo, é a possibilidade de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 na Comissão Mista de Orçamento. Principalmente em razão das discussões sobre a meta de zerar o déficit público no ano que vem, se isso vai ser mantido ou não. Para começar então, Fernando, eu gostaria que você explicasse para quem nos acompanha na rádio, na TV, no YouTube, como você falou, esses conceitos que às vezes são meio complicados para quem não está habituado com o assunto. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e qual a importância dela em todo esse processo orçamentário, nesse processo de planejamento das contas públicas?
Pois é, Cláudio, é uma sopa de letrinhas aí, né, que confunde até quem acompanha de perto esse assunto. Aí você imagina quem não acompanha. Mas vamos lá, ponto a ponto, que não é difícil, eu tenho certeza aí que quem nos acompanha vai entender tudinho agora. O Brasil tem um conjunto de leis que determinam como é que o orçamento do governo vai ser aplicado a cada ano, como é que os recursos arrecadados com os impostos que a população, que eu, que você pagamos, vão ser aplicados. Esse conjunto de leis é chamado de ciclo orçamentário da União. Então são três leis aí, né, a sopa de letrinhas, né, tem o PPA, a LDO e a LOA. O PPA, ou Plano Plurianual, é aquele planejamento de médio prazo do governo, ele é aprovado sempre no primeiro ano do governo eleito, vale a partir do segundo ano do governo eleito, dura por 4 anos, entrando 1 ano no próximo governo. É no PPA que são definidas aí as estratégias de longo prazo, as diretrizes e as metas da administração pública. A outra lei que integra esse ciclo, né, é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento mesmo, né? São os valores aí que o governo fica autorizado a gastar para cumprir e executar aí os programas e investimentos a cada ano. Uma condição básica para se aprovar a lei orçamentária, que é a LDO, que a gente está conversando sobre ela, é seja aprovada anteriormente à aprovação da LOA. Então a LOA normalmente é enviada aqui para o Congresso pelo Executivo até o dia 31 de agosto, precisa ser aprovada até o final do ano para valer para o ano seguinte. E a terceira lei, perdão, que a gente está conversando sobre ela, é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que como o próprio nome diz, estabelece as diretrizes, os comandos aí para você elaborar a lei orçamentária e define também as metas e prioridades do governo para o ano seguinte. O projeto da LDO, Cláudio, normalmente ele é enviado ao Congresso pelo Executivo até o dia 15 de abril, né, de cada ano, e ele normalmente é aprovado até o dia 17 de julho. Esse ano não foi aprovado ainda, porque foi um ano atípico, né? Foi o primeiro ano de mandato do presidente e teve também a discussão do novo arcabouço fiscal que está diretamente vinculado aí às normas da LDO. Então, um outro ponto importante da LDO que vale a pena a gente mencionar é que nela tem que constar qual é a meta de superávit primário para o ano que vem. Essa meta já está definida no novo arcabouço fiscal que foi aprovado. Então houve muito debate se essa meta de zerar o déficit, né, ou seja, de equilibrar as receitas e despesas do governo já a partir do ano que vem, seria mantida. O governo tinha prazo até a votação do parecer preliminar da LDO pela Comissão Mista de Orçamento para apresentar uma mensagem propondo a modificação dessa meta. O parecer preliminar já foi aprovado e o governo não pode mais apresentar essa proposta de modificação, mas os parlamentares podem. E alguns parlamentares já apresentaram emenda propondo a substituição da meta de zerar o déficit em 2024 por uma autorização para ter um déficit aí entre 0,75% e 1% do PIB. Então, por todas essas questões envolvendo aí meta fiscal para 2024, é que a LDO não foi aprovada ainda. Mas sempre bom lembrar que a LDO tem que ser aprovada esse ano ainda, porque sem a LDO aprovada, o Congresso não pode aprovar o orçamento, a lei orçamentária anual.
Pois é, Fernando, eu queria que você explicasse também esses conceitos de déficit primário, qual a importância de cumprir essa meta, por que isso está no centro das discussões.
Cláudio, antes da gente falar aí do superávit primário, que foi definido aí pelo novo marco fiscal das contas públicas, né? Vamos só explicar aqui rapidamente o que é esse marco fiscal, o que é esse arcabouço fiscal. O marco fiscal, ele foi um conjunto de regras que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro para substituir o teto de gastos, que era a regra que existia antes para controlar as contas públicas e que, assim, de forma resumida, o teto de gastos, ele limitava o crescimento dos gastos do governo, com algumas exceções, somente a variação da inflação para o ano seguinte, a variação da inflação para o ano seguinte. O novo arcabouço, ele já é um conjunto de regras bem mais elaborado para controlar as contas públicas. Então, a espinha dorsal, o principal ponto desse novo arcabouço é limitar o crescimento da despesa ao crescimento da receita. Então, se a receita cresce menos, a despesa também tem que crescer menos. E se a receita cresce mais, a despesa também pode crescer mais. Então, de acordo com o marco fiscal, as despesas vão subir 70% do crescimento da arrecadação. Dando um exemplo aqui, se as receitas no ano anterior subirem 5%, as despesas poderiam subir 3,5%, que é 70% de 5%. Só que aqui tem uma outra limitação, além desse 70%, que já eu falo dela. E se a receita não crescer ou tiver queda? Aí fica garantido um crescimento de 0,6% acima da inflação. E o novo marco fiscal, ele estabeleceu um segundo limite para o crescimento da despesa, que é de 2,5%. Então, por exemplo, se em determinado ano você tiver um crescimento muito bom da receita de 10% acima da inflação, a despesa poderia ser aumentada em 7% pela regra, né? Só que com esse segundo limitador, o máximo que a receita pode subir é 2,5%. Então, quando você considera o quanto a despesa pode crescer no ano seguinte, tem uma variação mínima garantida, que é de 0,6%, e uma variação máxima, que é de 2,5%, a depender do crescimento da receita. E além de estabelecer esses limites para o crescimento da despesa, o arcabouço fiscal também estabeleceu metas para o governo. E se essas metas não forem cumpridas, tem penalidade. Que metas são essas? São as metas de resultado primário a partir de 2024. Então, o novo arcabouço ele estabeleceu que o governo vai zerar o déficit em 2024, vai ter um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% em 2026. O que é superávit primário? Superávit primário é quando as receitas do governo são maiores que as despesas do governo, retirando desse cálculo aí as despesas, os gastos com juros da dívida. Então, esse é o conceito de superávit primário. E déficit primário, é o contrário, né? Se todas as despesas do governo, excluindo as despesas com juros da dívida, forem maiores que as receitas, aí a gente tem um déficit primário. E zerar o déficit, que é exatamente a meta de 2024, é você igualar receitas e despesas. Você não vai ter déficit nem superávit. Quais são as penalidades se o governo não cumprir essas metas? Bora lá. Se as metas não forem cumpridas, o governo vai ter que adotar medidas para conter gastos, como não liberar recursos bimestralmente se a meta não estiver sendo cumprida ao longo do ano. E se mesmo com esse contingenciamento o governo chegar ao fim do ano e não cumprir a meta, as despesas do ano seguinte vão poder crescer somente 50% em relação ao crescimento da receita e não 70%, que é o que foi definido no projeto inicial. Lembrando aí que tem uma margem de tolerância de 0,25% do PIB para cima ou para baixo. Então, se o governo tiver um déficit de 0,25% em 2024, vai se considerar que a meta de zerar o déficit foi cumprida, porque 0,25% é a margem de tolerância. E se não cumprir pelo segundo ano consecutivo, aí as penalidades ficam mais pesadas. Vai permanecer o contingenciamento de recursos e o governo não vai poder aumentar despesas obrigatórias acima da inflação, não pode criar novos cargos públicos nem dar aumento, fica suspensa a concessão de benefícios acima da inflação. Então, se o governo não cumpre essas metas fiscais, tem muita restrição para o governo fazer a gestão aí dos gastos públicos, tem muita limitação. E é por isso que parlamentares da base governista, prevendo que talvez o governo não consiga cumprir essa meta em função de possíveis perdas de arrecadação, já estão propondo aí um resultado fiscal mais flexível. Isso porque se a meta já estiver flexibilizada, o governo não vai ser penalizado com as regras estabelecidas no arcabouço fiscal. Agora, para aprovar essa emenda na LDO e mudar a meta, é difícil, vai ter que ter uma costura, um acordo grande aí. Hoje a tendência é por manter a meta na LDO, na mesma forma que foi aprovada no arcabouço fiscal, que é você tentar zerar o déficit em 2024. É isso, Cláudio.
E na sua avaliação, você já falou das emendas, né? Quais são as principais emendas apresentadas até agora para modificar esse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias?
Bom, vamos começar então por essas duas emendas aí que tratam exatamente de mudar as regras da LDO relacionadas ao arcabouço fiscal, né? Primeira emenda que eu destacaria é a emenda apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues para que, caso haja contingenciamento no ano que vem, que esse contingenciamento observe aí o mínimo que foi aprovado no arcabouço fiscal, que é um aumento de 0,26% em relação ao ano anterior. Então, se você tiver a emenda, ela tem que o objetivo é permitir que qualquer recurso que seja contingenciado, ele tenha garantido pelo menos o valor pago em 2023, mais 0,6% de correção. A outra emenda é a emenda apresentada aí pelo deputado Lindbergh Faria para mudar a meta fiscal para o ano que vem, né? Você não teria déficit zero, como está previsto no arcabouço fiscal, e você poderia ter um déficit de 0,75% ou de 1% do PIB. Aqui são duas emendas diferentes que o deputado apresenta, né? Se o Congresso optar, ele pode escolher por uma dessas duas emendas com um déficit de 0,75% ou um déficit maior de 1% do PIB. Lembrando que o governo optou por não enviar mensagem para modificar a meta do déficit zero, né? O governo poderia ter enviado essa mensagem até a votação do relatório preliminar da LDO, mas optou por não enviar. Outra proposta de alteração que eu achei importante foi apresentada pelo relator para criar um cronograma para execução das emendas de bancada estaduais e emendas individuais. E por que que seria aí necessário, na avaliação dele, criar esse cronograma de desembolso dentro da LDO para essas emendas? Porque apesar delas terem execução obrigatória, terem que ser pagas, o governo pode fazer contingenciamento nessas emendas se for necessário, pode reter recursos dessas emendas em função do resultado fiscal bimestral do acompanhamento que é feito a cada 2 meses. Então a ideia do relator aqui é que com esse cronograma o governo não poderia mais contingenciar os recursos dessas emendas. Obrigaria o governo a seguir exatamente o cronograma de desembolso aprovado na LDO. E para fechar, Cláudio, eu destacaria também a proposta que diz respeito ao fundo eleitoral. A previsão de recursos para o fundo eleitoral na LDO é de cerca de 900 milhões de reais. O relator, porém, ele entende que, como na eleição de 2022 foram gastos 5 bilhões de reais, o valor do orçamento deveria ser próximo desse valor aí de 5 bilhões. Como é que está a situação hoje? A Comissão Mista de Orçamento já aprovou uma reserva desses 5 bilhões, mas ainda não definiu de onde vai sair, qual a fonte de compensação aí para você tirar de lá e levar esses recursos aí para o fundo partidário. Então foi discutida a possibilidade de se retirar esses recursos do orçamento do PAC ou das emendas de bancadas estaduais. Mas essa ideia não está sendo bem aceita, porque de um lado você está retirando recursos do governo para investimentos e do outro você retira recursos de emendas de bancadas estaduais que têm aquela execução obrigatória, né? São garantidas. Então nenhuma dessas alternativas está conseguindo caminhar bem aí com os parlamentares. Então aqui o relator deve continuar trabalhando aí para ver de onde é que pode se compensar esse valor, de qual outra fonte se poderia retirar esse valor para assegurar esses recursos para o fundo eleitoral no ano que vem. Base de cálculo usada para chegar nesse valor, como eu disse antes, poderia ser o montante gasto na eleição de 2022, que seriam os 5 bilhões aí corrigidos pela inflação, ou o total do fundo que foi gasto na última eleição municipal de 2020. Então o assunto segue aí sendo discutido entre os relatores parlamentares da Comissão de Orçamento. Acho que essas são aí as principais emendas que eu destacaria, Cláudio.
Ok, Fernando, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos, porque a gente, mesmo acompanhando essa questão orçamentária, fica às vezes confuso com tanta lei, tanto detalhe. O seu papel é muito precioso aqui para a gente. Muito obrigado.
Até um abraço. Eu fico, Cláudio. Até eu me confundo com as letrinhas. Obrigado, um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau.
Até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Esse foi Fernando Gomes, titular do nosso quadro Economia Direta.